Já está. Bom dia e obrigada pela vossa disponibilidade para regressarem à Assembleia, onde espero que se sintam muito bem. Eu, na qualidade de coordenadora do Grupo de Trabalho da Sociedade Eletrónica, que os deputados da 12ª Comissão decidiram criar na sequência da petição que aqui apresentaram, gostava de vos dar as boas-vindas, de vos apresentar, embora eu penso que já todos sejam caras conhecidas, de qualquer forma, a doutora Mariana Rocha, o doutor Daniel Serra e o engenheiro Francisco Godinho, a senhora deputada Ana Couto, do Partido Socialista, que também já esteve em audições anteriores, esteve na audição da petição, e o senhor deputado Jorge Machado, do PCP, que também já vos cumprimentou. Ao meu lado, a doutora Fátima Abrantes, que é assessora da 12ª Comissão e que nos vai acompanhar nos nossos trabalhos, e lá fora também já cumprimentaram a doutora Paula Silva, que é assessora do PS, para esta comissão. Eu começava por vos dizer que o objetivo deste grupo de trabalho é, numa primeira fase, compreender a execuibilidade de se avançar com legislação nesta área de acordo com o que propõe. Na certeza que o nosso compromisso é de trabalharmos, como é evidente, através das audições que vamos realizar, para que tenhamos uma noção exata do que é importante, o que é prioritário. Porque o ideal é inimigo do ótimo ou do bom, mas temos que procurar, podemos ter aqui uma solução intermédia, ou vamos ver, sobretudo vamos fazer um percurso para uma área que é tão complexa, daquilo que também temos tido a oportunidade de apurar, vamos ver o que é possível e prioritário nesta área. Assim, eu começaria por dar a palavra à doutora Mariana Rocha para lhe pedir que nos dissesse se mantém as preocupações que estavam expressas na petição e se houve alguma evolução desde a altura em que apresentaram a petição, que se realizou a audição em sede da Assembleia da República e hoje. Passava então a dar a palavra à doutora Mariana Rocha.
Ok. Eu penso que nós podemos considerar que se mantêm praticamente todas as situações de necessidade que abordamos ali no texto da petição. No entanto, temos que fazer com certeza uma leitura mais atualista de todas as situações que ali constam. A petição foi feita já em 2006, finais de 2006, portanto passaram mais de 2 anos e com certeza que há aqui ajustes que poderemos aqui mencionar, porque não é? O tempo passa e houve situações que aconteceram. Agora, relativamente às seis grandes áreas que nós focamos, continuamos a considerar que efetivamente se mantém toda a necessidade de legislação nesta matéria. Com toda a força que uma lei da Assembleia da República ou mesmo um decreto-lei do Governo permite. Consideramos que na internet houve evolução, mas é uma evolução que se centra ao nível da administração central. E, portanto, continuamos sem... Portanto, temos uma resolução do Conselho de Ministros número 155/2007, que é bastante positiva. No entanto, realmente tem um âmbito muito, muito restrito e nós consideramos que há que abranger muitas outras áreas. Depois, em termos de metodologia de legislação, não vale a pena estarmos aqui a focar aspectos muito técnicos, se calhar, mas poderíamos eventualmente determinar que certas áreas, como sejam as do transporte, saúde, deveriam ter os sites acessíveis. Enfim, depois são pormenores mais técnicos que não interessa aqui. Mas, portanto, a internet parece-nos que é uma área muito fácil de legislar e é também das áreas mais importantes hoje em dia, cada vez mais. O acesso à informação que permite, a serviços, enfim, acho que é extremamente importante. A segunda área tinha a ver com os softwares, com os programas informáticos. Aqui, infelizmente, não houve qualquer alteração em termos de normas aqui em Portugal, em termos de prática, em termos de sensibilidade para esta matéria. Não me parece que tenha sido significativo isso. E, portanto, é premente também agir nesta matéria. Sabemos que existem normas internacionais, normas ISO, já sobre este assunto, depois tecnicamente ter-se-ia que ver de que forma abordaríamos a questão, naturalmente. Mas é uma área extremamente importante, estamos a falar da necessidade de aceder a softwares de contabilidade, a plataformas que hoje em dia se instalam em qualquer trabalho, qualquer posto de trabalho, mesmo na administração pública, agora com o recurso à digitalização de todo o tipo de documentos, quando entram num serviço público, e, portanto, isso também tem que estar devidamente acessível para que os funcionários com deficiências visuais ou outras possam aceder facilmente a estas plataformas. Enfim, aqui também há muito a fazer. Relativamente à televisão, aqui houve algumas alterações. A lei da televisão veio prever que a ERC está incumbida de estabelecer algumas obrigações em matéria de acessibilidade à televisão pelas pessoas com necessidades especiais. Finalmente, este ano, foi, aliás, recentemente aprovado, foi aprovado o Plano Plurianual de Obrigações pela ERC. Consideramos que ficou muito aquém das necessidades, infelizmente. Digamos que é um passo positivo, com certeza, mas ficou muito aquém daquilo que nós esperávamos e gostaríamos. A petição, portanto, acho que seria importante decidir aqui o que há a fazer em matéria da televisão para melhorar e, sobretudo, também começar a incidir em outros aspectos, como sejam as set-top box e, enfim, todo o tipo de equipamentos que permitem a utilização, digamos, maximizar a utilização por parte das pessoas com deficiência, aceder aos conteúdos de televisão, porque não me interessa só que haja audiodescrição nem dobragem, interessa-me também conseguir aceder aos canais que quero, gravá-los, enfim, todas estas coisas que hoje em dia a tecnologia felizmente veio permitir. Mas infelizmente também começa a haver muita exclusão das pessoas com deficiência a este tipo de utensílios, enfim, a esta expressão. Portanto, há aqui também que verificar qual seria o âmbito legislativo aqui a abranger, mas sem dúvida que é uma área extremamente importante e também cada vez mais. E também já agora, uma nota, uma vez que estamos já com o início da implantação da televisão digital terrestre, parece-me que ficam já de parte várias dificuldades técnicas que muitas vezes costumam colocar à acessibilidade. Porque com este tipo de tecnologia conseguimos, por exemplo, colocar em simultâneo uma emissão normal com audiodescrição e só precisa de aceder quem dela precisar ou quem ela quiser recorrer. Relativamente às telecomunicações, também achamos que há muito a fazer, porque, como é óbvio, há pessoas com necessidades, sejam auditivas, pessoas idosas, que têm maior dificuldade em aceder aos telemóveis e mesmo, enfim, a outro tipo de meios de comunicação e, portanto, também consideramos que se mantém a premência de legislar nesta matéria. E relativamente aos multibancos, esta é uma área que também não tem tido evolução na prática. Há cerca de, talvez, 10 anos que já temos alguma ajuda nos multibancos, suprimindo a tecla 5 depois de digitar o código PIN. Simplesmente, isto é uma ajuda, portanto, auditiva, não é? Simplesmente, as operações que estão disponíveis para nós são muito reduzidas e nem sempre, não conseguimos controlar o volume. Às vezes o volume está inaudível, às vezes está bastante elevado. Enfim, há muitos aspectos aqui a atender. Depois continuamos a assistir a máquinas multibanco que não permitem o acesso por pessoas com deficiência motora. E existe, curiosamente, existe também uma norma europeia que, em nosso entender, não precisamos de acrescentar, se calhar, muito mais. Está lá tudo, está tudo feito. Há que a pôr na prática, há que a impor em Portugal. Portanto, achamos que aqui também seria fácil legislar nesta matéria. E também é importante, ninguém nega que hoje em dia, enfim, o dinheiro de plástico é o que está. Convinha também que a legislação focasse a questão também das máquinas de pagamento, não multibancos, mas aquelas que se encontram nas lojas, por exemplo, porque hoje em dia também é muito frequente a sua utilização e as pessoas, nomeadamente cegas, ficam sem possibilidade de controlar os valores que lá se encontram inscritos. Relativamente às máquinas de venda automática de produtos e serviços, com certeza também se mantém a necessidade de impor regras nesta matéria. Não houve evolução prática, arrisco-me a dizer, praticamente nenhuma. Continuamos sem poder. Estamos obrigados a adquirir títulos de transporte, por exemplo, como qualquer cidadão, mas continuamos a não poder adquiri-los de forma autónoma e independente. Com a agravante de que, com a redução de custos de recursos humanos, que todos nós sabemos que existem nas empresas, há dias e há horas de certos dias em que não existe qualquer loja aberta. Isso vê-se em Lisboa, vê-se no Porto e calculo também no resto do país. Portanto, isto é um pouco grave e é bastante limitador. Mas não só, há muitas outras áreas onde existem este tipo de equipamentos que poderiam estar mais acessíveis. Portanto, em suma, eu acho que mantém-se, de facto, toda a necessidade de legislação. Acho que são para cima de 2 milhões de pessoas que seriam beneficiadas com isto. Com certeza que, se ouvirem, certas empresas vão-vos dizer que não é possível, vão-vos dizer que não têm interesse, que não é economicamente rentável, já sabemos. O que é certo é que temos indicadores internacionais e europeus que o caminho certo é realmente agir nesta matéria. Temos agora a Convenção, muito recentemente ratificada aqui mesmo pela Assembleia, Convenção das Nações Unidas sobre Pessoas com Deficiência, e penso que dali resultam várias imposições de legislação nesta matéria e em outras, como fosse o livro acessível, etc. Portanto, eu acho que não temos muito... Acho que é uma evolução e acho que temos é que avançar, e se formos precursores, tanto melhor. Sabemos que no resto da Europa, da investigação que fizemos e da qual vos poderemos dar conta, sabemos que há áreas que nós focamos na petição que estão mais avançadas, sabemos que outras não estão, sabemos que Portugal tem sido um precursor em matéria de tecnologia e, portanto, acreditamos que podemos ser inovadores e ser um exemplo, digamos assim, a nível europeu. Sendo certo, porém, que de facto também a União Europeia se prepara, provavelmente, mas não a curto prazo, para, enfim, fazer alguma diretiva nesta matéria. Portanto, mais dia menos dia, eu acho que é inevitável que tenhamos mesmo que agir, e, portanto, quanto mais cedo, melhor, para que as pessoas com necessidades especiais, estamos a abranger pessoas com múltiplas deficiências, mas também pessoas idosas, possam realmente integrar-se melhor na sociedade e trabalhar e terem a sua vida pessoal o mais normal possível. É isto.
Obrigada. Não, foi bastante objetiva. Eu passava então a palavra ao Dr. Daniel Serra para complementar aquilo que entendesse ou dar uma outra visão.
Exatamente. Vou então complementar um pouco mais a informação. Realmente compreendo a vossa preocupação em saber se as nossas intenções, se as nossas pretensões realmente são viáveis de implementar ou não. Realmente, estão a fazer áreas relativamente técnicas, em que terá que haver critérios técnicos para saber se realmente impor a seguridade, mas realmente essas técnicas já existem. Exemplo, a nível da seguridade web, já existem as normas do WCC. As DLCAG 2.0 foram recentemente aprovadas, em dezembro, e que a tal resolução que o Sr. Ministro Camarão já referiu remete já para essas normas, ou seja, simplifica bastante a legislação. O alargar ao resto da administração pública, alargar ao resto de grandes empresas, também os custos que se importa são relativamente baixos, além de que, na realidade, uma página acessível traz vantagens económicas para as empresas. Elas é que muitas vezes não sabem disso. A nível do software, existe então a tal norma, que é a norma ISO 9241-171, que define as regras de acessibilidade que os softwares deverão possuir. Portanto, qualquer legislação poderá simplesmente remeter para esta norma, não tendo que se preocupar com os aspectos técnicos em concreto da norma. Do âmbito que poderá ser ou não. Portanto, é um bocado o software que a Mariana já referiu. Obviamente que só podemos impor isto depois de todas as empresas, mas depois das médias empresas, ou às grandes empresas, ou então às empresas de área de software mais crítico. A nível da televisão, de realçar que a maior parte das set-top boxes que são usadas usa um software da Microsoft, que é o software que ele por si só permite correr software adicional para tornar acessível. Portanto, é uma questão de vontade e um investimento relativamente baixo para a dimensão das empresas que estamos a falar, para tornar acessível, porque o software base, o sistema operativo, já o permite. A nível do multibanco, realmente esta norma que a Mariana referiu, que foi norma na europeia, realmente aborda praticamente tudo, portanto, bastaria remeter, aliás, e eles até recomendam, para já ainda não é obrigatório, mas recomendam que cada país possa já adotar essas normas, têm liberdade para isso e aconselham. A nível dos aparelhos de pagamento automático nas lojas, é assim, estamos a falar de adaptações relativamente pequenas, quer dizer, bastaria ter um teclado com botões de tamanho razoável, às vezes vê-se alguns com um teclado minúsculo, que certamente para muitas pessoas será complicado usá-lo. Basta ter um teclado razoável, um ecrã com dimensões razoáveis, e depois bastaria ter um pequeno, mais um botão adicional, que permitisse verbalizar o valor que está no ecrã, não é? Para saber se realmente, no caso de pessoas cegas, estão a pagar o valor correto. E este tipo de tecnologia é extremamente baixa. Por exemplo, existem calculadoras para pessoas cegas que têm também esse sistema de voz e não fazem equipamentos de venda ao público abaixo de 5 euros. Portanto, não fazem equipamentos de custo e produção para 1, 2 euros, não é significativo para o custo desses equipamentos. E para as empresas também estamos a falar. E realmente a nível da venda de produtos. Quer dizer, realmente é uma área um bocado complexa e realmente tem uma importância bastante grande para nós. Acho que é só por exemplo.
Muito obrigada. Esther, Daniel Godinho,
Francisco.
Passava-lhe então a palavra para também nos dar um contributo mais técnico, se me permite, sobre esta matéria.
Muito obrigado.
Eu já agora deixo-me só, eu peço desculpa, mas há pouco ainda não estava connosco o Sr. José Adelino Loureiro, do PSD, e gostaria também de vos dar conta que também está na sala. Obrigada.
Muito bem. Eu também começaria a fazer então a ronda por este tipo de tecnologias. Eu gostaria apenas também de começar por referir que eu fui coordenador da primeira petição sobre a acessibilidade à internet, que foi aprovada há 10 anos aqui neste Parlamento. E, de facto, nessa altura foi definida a internet como uma das tecnologias prioritárias na qual se deveria apostar e foi, de facto, há 10 anos inovador e aquilo que temos hoje em termos de regulamentação da acessibilidade à internet é basicamente aquilo que se pedia há 10 anos. De facto, na altura era um desafio, nenhum país da Europa tinha avançado nessa matéria, mas já nessa altura sabíamos que os próximos passos seriam estes que nós estamos agora a dar. Era mais do que óbvio, tanto para as pessoas com deficiência como para os técnicos, que seria necessário avançar para a acessibilidade das outras tecnologias de informação e comunicação. De facto, hoje em dia existe um variedíssimo leque de legislação sobre a acessibilidade à internet, tanto nos países da União Europeia como até na própria América Latina, mais avançada do que a nossa, inclusive até no Porto Rico já tem legislação melhor do que a nossa. De facto, está muito restrita só à administração central. Penso que há um salto qualitativo a dar, tanto para a nível das autarquias, como das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, como em algum setor privado. A nível do software, também são conhecidas já há muitos anos também as técnicas de como implementar software acessível. Haverá certamente essas técnicas, não serão fáceis de implementar para qualquer tipo de software, ou seja, serão mais fáceis de implementar, por exemplo, num software utilizado num posto de trabalho, num processador de texto, numa aplicação qualquer, com maior grau de dificuldade, se calhar, num software educativo, e ainda com maior grau de dificuldade, por exemplo, num jogo muito interativo. E, portanto, se calhar as prioridades também seriam essas, se calhar o software utilizado no trabalho, para o qual também já, inclusivamente, existe legislação relacionada com as prescrições mínimas de segurança e saúde no trabalho na utilização de equipamentos informáticos, dotados de visor, que referem, inclusivamente, algumas regras para a concessão do software, onde referem que deve ser fácil de usar e adequado às características do utilizador, mas não refere especificamente as questões da acessibilidade. Portanto, eu penso que nesta área do software utilizado no local de trabalho pode pôr em causa um posto de trabalho de uma pessoa com deficiência, e a parte da educação, que é extremamente importante para a integração das crianças com necessidades educativas especiais, que era necessário fazer alguma coisa, dar algum sinal, porque nestes últimos anos não se tem avançado nessa matéria, nas boas práticas. No que diz respeito, por exemplo, aos terminais multibanco, nós até temos equipamentos bastante avançados, se compararmos com vários países, até da própria União Europeia, mas pode-se fazer mais. Tornar acessível qualquer serviço que hoje usamos numa máquina de multibanco, tecnicamente é relativamente simples. Basta incluir, estamos a falar de um computador, no fundo, que é um terminal multibanco. Basta instalar um leitor de ecrã comercial, hoje existem vários produtos dessa natureza, verificar se o software é compatível com esse leitor de ecrã, ou adaptá-lo para que seja. A nível do teclado, eventualmente nem será necessário fazer nada, tal como atualmente se carrega na tecla 5 para ter a verbalização das três opções atualmente acessíveis, que é pagamento de serviços, mudança de código e os pagamentos. Poderemos usar até o teclado numérico para navegar depois nas várias opções. Portanto, a nível de hardware não tem também grandes implicações. Coisas mais simples, como, por exemplo, o próprio acesso físico aos terminais multibanco, chegar lá e à altura, continua a ser um problema, apesar de existir uma legislação que obriga a estar, portanto, é uma altura recomendável. Nós, numa avaliação que fizemos no TAD, nós introduzimos estas questões, estas matérias curriculares, tanto em cursos na área da informática, como num curso recente que temos de Engenharia da Reabilitação e Acessibilidade. E eu, todos os semestres, realizo trabalho com os alunos de avaliação das caixas de multibanco. E, uma ocasião, fez-se um levantamento de todas as caixas de multibanco de Vila Real. E cerca de metade delas, as pessoas não chegam à caixa multibanco, ou então está demasiado alto, para pessoas em cadeias de rodas. Isto porque a própria legislação sobre acessibilidade ao meio edificado, que inclui até o acesso aos bancos e também às caixas de multibanco, não é muito clara em quem é que deve fiscalizar a colocação da caixa de multibanco, porque ela até ergonomicamente pode ter características adequadas, mas entretanto tem uns degraus para chegar lá e foi colocado um pouco mais alto, e a Câmara não sabe se são eles que têm que fiscalizar aquilo, se é o banco que tem que fazer isso quando colocamos a caixa multibanco. E o que temos assistido é que realmente não temos, há um grande número de caixas multibanco que não se compreende porque é que continuam a não estar acessíveis. Também mesmo as que têm a saída de voz para pessoas com deficiência visual. Temos notado que uma grande percentagem delas tem o som desligado, para não perturbar no modo normal ter a voz muito alta. Normalmente tiram-lhe o som e portanto fica sem acesso. Passando às telecomunicações, de facto há alguma legislação, nomeadamente relacionada com as telecomunicações de rede fixa, onde se referem às questões das cabines telefónicas, do próprio acesso à lista telefónica por parte de pessoas com deficiência visual. mas fica-se tudo muito por aí. Portanto, ainda não temos assegurado, por exemplo, um acesso universal ao 112. Nunca tivemos no país um serviço de intermediação para pessoas surdas ou pessoas com deficiência da fala. Permitissem essas pessoas falar com um ouvinte, tendo um serviço intermediário. Essa oportunidade de ter esses serviços, que começaram a aparecer nos anos 70, há 30 anos, na Europa, surgiu quando das licenças de terceira geração de telemóveis, onde realmente os operadores se tinham comprometido em fazer um grande investimento nesta área das acessibilidades. Na altura estimava-se que iriam investir cerca de 100 milhões de euros e acabou por se investir cerca de 1 milhão de euros, e daí havia aquela preocupação dos compromissos, e todos os operadores estavam interessados em criar esses serviços de intermediação que vieram não surgir. Depois há também a necessidade de articular esses serviços de intermediação telefónica entre a rede fixa e a rede móvel, ou seja, se eu estiver com um telemóvel, sou surdo, quero usar até a língua gestual para comunicar com o ouvinte. Posso ligar, por exemplo, para a minha avó, que tem um telefone fixo, e usar um serviço de intermediação que converta aquilo que eu estou a dizer em língua gestual em voz para a rede fixa. Há ali uma necessidade de garantir essa articulação. Relativamente a máquinas de venda de produtos e de serviços, também estamos vindo a assistir a uma proliferação de máquinas. Talvez as mais prioritárias sejam, de facto, na área da bilhética, de venda de bilhetes de transporte, mas começam, de facto, também a surgir outras máquinas, seja de aluguer de vídeos, seja de pagamento de produtos alimentares nos centros comerciais. Também temos na universidade feito testes de usabilidade e acessibilidade dessas máquinas e nota-se que não há essa preocupação. Mas aí seria também de identificar uma prioridade dessas máquinas, uma vez que será difícil abarcar todo o tipo de terminais numa primeira fase. Concordo também com o que disse o Daniel, aquelas máquinas que nós usamos para pagamentos nas lojas. Eu pessoalmente não conheço nenhuma iniciativa, mas olhando para as calculadoras falantes, não me parece que seja muito difícil tornar, de facto, verbalizar o valor e a pessoa perceber se já introduziu o código ou não, e não estar dependente da pessoa que liga o valor que tem que pagar e portanto, permitir essa independência ao utilizador. Falta referir a questão da televisão digital. Cada vez mais, no fundo, a televisão passa a ser um computador também, portanto, estaremos a falar da acessibilidade ao software, novamente, que é o software da televisão. A acessibilidade também dos conteúdos, para além dos conteúdos televisivos, que podem ser conteúdos digitais, como a própria programação da televisão, ou outros elementos interativos para alugar um vídeo. Isso realmente está por fazer ainda, embora estejam a desenvolver esforços nessa matéria. E depois há outra questão que penso que é bastante viável. Hoje em dia, com a televisão digital, seja por cabo, por satélite, ou agora através de faixa de radiofrequência, com a TDT, televisão digital terrestre, é possível alocar algum espaço, alguma banda, para canais suplementares, por exemplo, de áudio, que ocupam muito pouco espaço. É possível alocar um espaço, por exemplo, para um intérprete de língua gestual, para se poder sobrepor a janela opcionalmente, como fazemos hoje com o teletexto. Isso não precisa de uma banda equivalente a um canal de televisão completo. Basta porque só tem uma personagem, no fundo é fixo. Portanto, não seria complicado implementar isso. e dessa forma tornar muito mais acessível e muito mais fácil seguir as emissões de televisão com o intérprete, com umas dimensões maiores do que atualmente encontramos. Portanto, essa também é outra área que penso que é pertinente. Inclusivamente, a Comissão Europeia tem encomendado vários estudos, que depois posso apresentar, onde se faz um levantamento de toda a legislação da União Europeia nesta matéria. O tipo de tecnologias que, tal como nos estavam a colocar, quais é que são prioritárias, já foi feita uma consulta a nível europeu sobre quais seriam os esforços que a União Europeia devia desenvolver para tornar acessíveis determinadas tecnologias, o que é que seria prioritário. Tenho aqui um mapa à minha frente, e aparece a internet como prioridade máxima, depois as comunicações móveis, depois os computadores, os terminais ou seja, multibanco, ou seja, terminais de uso público, equipamento doméstico, televisão digital e, por último, as telecomunicações de rede fixa. Mas, seja como for, todas as tecnologias que vêm na petição aparecem aqui na consulta e a diferença de prioridades será maior se calhar da primeira para a última, mas as outras andarão muito próximas. Nós temos consciência que isto é uma matéria bastante complexa. A própria União Europeia tem, poderá se calhar ir por várias abordagens, seja com legislação antidiscriminação, seja com agora com a adoção da Convenção da ONU, sobre os direitos das pessoas com deficiência, fazer alguma coisa nesta área. Há também a ideia de que se poderá avançar com a estratégia adotada nos Estados Unidos na questão da contratação de serviços e produtos pelo Estado. Portanto, aí a contratação, a aquisição de produtos e de serviços por parte do Estado, onde se poderia dar prioridade à aquisição de produtos com maior acessibilidade. Portanto, nos Estados Unidos existe essa medida integrada na Lei da Reabilitação, que é a conhecida Secção 508, que inclui a internet, inclui o software, inclui os computadores, inclui equipamento de escritório, inclui as telecomunicações. Só não inclui a televisão, porque a televisão faz parte de outra legislação relacionada com as telecomunicações e com a própria televisão. Portanto, resta um pouco também essa dúvida se deverá ir por aí ou criar uma legislação específica sobre a acessibilidade eletrónica ou digital que abarque várias tecnologias.
Agradeço os vossos esclarecimentos. E passava então agora a palavra aos senhores deputados. Senhor deputado Jorge Machado, primeiro inscrito, e em seguida ia dar a palavra aos senhores deputados para que no final cada um de vós pudesse responder, ou então, consoante o número de perguntas e a sua complexidade, assim respondiam um a um. Se me permitem fazer esta gestão, depois o senhor deputado Jorge Machado colocar as suas questões, então decidiríamos qual seria a melhor opção.
Estou a ver que vou dar um modo. Bom dia a todos. Eu acho que esta matéria é profundamente consensual entre todas as bancadas, é a ideia que eu tenho. Eu tive uma experiência muito positiva, que não é até habitual nesta casa, que foi um diploma de iniciativa do PSD, que depois baixou à discussão da especialidade, e em que todos os grupos parlamentares deram contributos significativos e melhorou-se bastante o texto de uma forma bastante consensual num grupo de trabalho que tem a ver com a etiquetagem dos produtos nos supermercados para os invisuais. com esta, e para os ambíopos também, já agora para as pessoas com deficiência visual, com esta nota, não é, acho que ninguém ficou satisfeito, não é? Todos, uns queriam mais e outros queriam menos, não é? Portanto, foi negociada, mas foi consensual, foi o acordo que foi possível. E acho que essa é uma experiência positiva. Naturalmente que pode não ser o ideal, mas acho que deu-se aqui um passo de leão, não é? No que diz respeito a esta realidade. Ora, eu acho que nesta matéria, aqui o complicado é que ela peca por... Peca não peca, ela é extremamente abrangente. Não é? Envolve um conjunto de matérias e de setores muito distintos. E, portanto, eu acho que a grande dificuldade nossa, pelo menos a minha é ver de qual é a forma... vocês fizeram nota, dão nota aqui da necessidade de abordar e de alterar uma legislação, não é? Depois há um campo da aplicação material, que é outro aspecto. Mas admitindo que há matéria para intervenção legislativa, a forma, a minha grande dúvida é a forma como enquadrar todas estas matérias. É evidente que poderíamos estar a falar de uma lei-quadro das acessibilidades, que tinha que ser conjugada com outra legislação que já existe, não é? No que diz respeito à proibição da discriminação das pessoas com deficiência, mesmo a convenção a convenção que foi aprovada há bem pouco tempo sobre estas matérias, que aborda estas matérias, também tinha que ser articulada, mas a minha grande dificuldade é ver de que forma é que nós dávamos corpo a este conjunto de matérias que é muito significativo. Sendo que há matérias que são claramente já de foro executivo, não precisam de legislação, aqui alguma das matérias expostas, outras precisam claramente de alteração legislativa. E, nesse sentido, esta era a minha grande dúvida e solicitava a vossa ajuda. O que é que vocês têm perspectivado, não é? Relativamente a esta matéria? E, para já, é só. E obrigado. E dar-vos os parabéns. Acho que é raro, desculpem lá, acho que é raro encontrarmos uma petição que tenha a fundamentação teórica e técnica com a profundidade que vocês apresentaram. Ela impressiona, não é? Pelo volume, pela profundidade, pelas matérias que aborda, e portanto dar-vos os parabéns e agradecer esse contributo, que é um excelente pontapé de saída para o trabalho. Isso.
Obrigada. Vou passar então à senhora deputada Ana Couto, do Partido Socialista.
Muito obrigada. Bom, eu queria começar por saudar os presentes e, sobretudo, agradecer-lhes terem voltado à Assembleia da República. Eu estive efetivamente na audição que fizemos a quando da apreciação desta petição e, naturalmente, que, para além do tempo que decorreu, naturalmente que as questões que são colocadas nesta petição, e, aliás, o Sr. Deputado acabou agora de o referir, têm algumas especificidades técnicas que, naturalmente, os deputados não dominam e deixaram-nos a pensar na necessidade de irmos um pouco mais longe. Aliás, o Sr. Deputado Jorge Machado também já referiu, até porque estivemos no mesmo grupo de trabalho. De facto, o trabalho que efetuámos a partir, aí sim, de um projeto de lei do PSD, o trabalho de especialidade que nos foi permitido fazer, também, de alguma maneira, aprofundou algumas dos questionamentos que nós tínhamos sobre estas áreas, porque ouvimos muita gente, ouvimos, de facto, muitos parceiros para podermos chegar a um consenso, e isso, de alguma maneira, também aprofundou os nossos questionamentos sobre esta matéria das acessibilidades, e, sobretudo, sobre os avanços que, eventualmente, possamos ter feito. O engenheiro Godinho já há pouco disse que há legislação da acessibilidade, nomeadamente a acessibilidade física ou edificada. Aliás, ela já existia e agora foi mais recentemente substituída por outra, mas já existia, creio eu, desde 97 pelo menos. Mas que o problema às vezes não está na legislação, está na execução da legislação e na forma como, sobretudo, depois ela é fiscalizada. Também já se disse que há uma resolução do Conselho de Ministros sobre esta acessibilidade eletrónica e suponho que, do ponto de vista da internet, dos sites eletrónicos da Administração Central, houve alguns avanços. não estaremos no melhor dos mundos, mas houve alguns avanços. Portanto, o problema coloca-se sobretudo ao nível de outra acessibilidade, nomeadamente aos sites de outros operadores que não propriamente a Administração Central. E como disse o deputado que me antecedeu, há aqui de facto uma multiplicidade de problemas, mas há sobretudo uma multiplicidade de parcerias que é preciso encontrar para conseguirmos uma tal, chamemos de lei quadro das acessibilidades, não tenho nada contra a ideia da lei quadro, mas que nos permita intervir em cada uma das áreas. Portanto, eu queria sobretudo agradecer mais estes esclarecimentos que nos vieram trazer. Eu procurei tomar nota das sugestões, algumas, confesso, ainda não estão ao meu alcance do ponto de vista técnico, vou procurar entender melhor disso, mas tomei nota das vossas preocupações para, no nosso trabalho aqui ao nível deste grupo de trabalho da acessibilidade eletrónica, podermos de alguma maneira partir também para novas reflexões sobre algumas das matérias que aqui vieram trazer e, portanto, desse ponto de vista, agradecer-vos os vossos contributos.
Sr. Deputado Hermínio Loureiro.
Muito obrigado. Pedir, naturalmente, desculpa pelo atraso. Estava noutra comissão. Isto hoje tem sido complicado gerir a agenda das comissões, pelo menos naquilo que diz respeito ao meu grupo parlamentar. Dar nota que, na sequência até das intervenções dos colegas, é evidente que nada ou quase nada nos divide relativamente a estas matérias da acessibilidade em geral e da acessibilidade eletrónica em particular, e eu julgo que isto é importante, porque numa sociedade moderna em que nós vivemos, o combate à exclusão terá que ser sempre uma prioridade, e o combate e o trabalho que tem que ser feito relativamente à acessibilidade eletrónica é uma obrigação. Eu julgo que não podemos ficar de forma alguma indiferentes a estas novas sociedades 2.0 e tudo isto, e portanto nós temos que ser evidentemente sensíveis e criar condições para quer as instituições, quer as empresas privadas, quer as empresas públicas possam também dar passos no sentido de combater esta exclusão. Às vezes há uma tendência, eu julgo que nesta matéria nós até se calhar estamos a fazer aqui um percurso muito interessante que pode ser utilizado por outras áreas, há uma tendência para quando somos confrontados com estes problemas de vamos então produzir nova legislação. Eu julgo que se calhar não vale a pena incorrermos nesse erro da nova legislação. Aquilo que nós temos é que melhorar a legislação existente, ou seja, nós já temos vindo a fazer progressos, mas infelizmente temos que chegar a essa conclusão. Muita da legislação que existe, que de alguma forma pode servir de conforto, ela depois na prática não se traduz e não é muitas vezes aplicável, e portanto, para além de uma atitude preventiva, é preciso também aqui uma atitude fiscalizadora e de alguma forma até, se calhar, incentivadora destas alterações. Veja-se, por exemplo, a questão que aqui foi falado e quando estavam a falar da acessibilidade à caixa multibanco, referindo-se à questão do som e à questão do teclado ou das teclas, imediatamente todos nós nos lembramos é das barreiras físicas e da acessibilidade física, que muitas vezes ela é, essa sim, impeditiva do acesso. E, portanto, eu acho que importa aqui também aprofundar o relacionamento com o poder local. O poder local tem hoje novas competências. Tem hoje outras atribuições. Sensibilizar cada vez mais o poder local para a necessidade, quer nos licenciamentos, quer nas correções que faz, de obrigar, e eu digo mesmo esta palavra obrigar sem nenhum problema, obrigar a que esta questão da acessibilidade, seja eletrónica ou não, seja claramente uma prioridade e que não pode haver aqui nenhuma tolerância relativamente a esta matéria, se queremos a tal sociedade justa que todos nós defendemos. Há uma outra preocupação, conforme já foi aqui dito, o vosso trabalho é bastante abrangente, que tem a ver com a questão da web, do ponto de vista profissional, não é? Porque muitas vezes temos uma tendência para ir para o lazer e para o entretenimento e esquecemos na questão profissional. E a questão profissional é aqui muito importante. E, portanto, há que também criar mecanismos de apoio às empresas, não é? A quem é empregador, para poder proceder às alterações, porque em nenhuma circunstância as inovações tecnológicas podem causar problemas, seja quem for, não é? E, portanto, muitas vezes temos a noção que isso pode ser um problema e não. E eu acho que tem que ser uma solução em detrimento de ser um problema. Eu julgo que a metodologia que nós, em sede da Assembleia da República, temos encontrado para discutir e aprofundar estes temas tem sido a metodologia correta, ou seja, não há aqui uma discussão política ou partidária, não pode haver de forma alguma. Portanto, aquilo que tem que haver é uma motivação extraordinária por parte de todas as forças políticas no sentido de criar mais e melhores condições para evitar que estas situações de exclusão aconteçam. E, portanto, veja-se, já aqui foi referido a iniciativa que o grupo parlamentar do PSD teve, mas a iniciativa deixou de ser do grupo parlamentar do PSD a partir do momento que se criou um grupo de trabalho e que todos deram os seus contributos, e acho que esse tem que ser o espírito que caracteriza o trabalho a ser feito nesta matéria, porque eu termino dizendo-vos o seguinte: por muito que se faça relativamente a estas questões, há sempre ainda muito para fazer. E, portanto, às vezes temos a tentação, a tendência de querer ter boa legislação, legislação moderna, inovadora, e muitas vezes ela depois não tem aplicabilidade prática. E isto é, também a nós nos deve preocupar, porque aquilo que nos interessa é que as medidas e a legislação de enquadramento geral que aqui seja criada possa ser imediatamente aplicada por todos e possa ser benéfica para todos. E, portanto, dar-vos os parabéns e felicitar-vos pela clareza da vossa exposição, porque evidentemente que somos rapidamente sensíveis e se calhar aquelas questões que para vós são imediatas, hoje cada um de nós leva aqui já um conjunto significativo de mais preocupações e de procurar resolvê-las, e acho que essa também tem que ser a nossa missão e o nosso papel, e portanto a nossa disponibilidade é evidentemente total. Muito obrigado.
Obrigada. Eu, antes de passar a palavra, se me permitem, também acrescentava aqui duas ou três questões. Associar-me às preocupações dos senhores deputados, no sentido de que todas as medidas nesta área sejam medidas consensuais, pela sua própria natureza, e a preocupação com a execuibilidade da legislação e com a monitorização do que já está previsto e não é depois cumprido, e que são questões, como é evidente, a que temos que estar muito atentos, sob pena de estarmos a criar, como sempre, como é habitual dizer-se, Portugal tem boa legislação, depois o problema às vezes é a sua aplicação, não é? Portanto, temos que, de facto, ter muito, ser prudentes, de facto, na forma como abordamos esta questão. E gostava de vos pôr duas ou três questões agora de ordem prática. Nós tivemos a oportunidade, logo no momento em que enviaram a petição, ter acesso à legislação americana e à legislação italiana, que faziam referência. A legislação americana é muito programática, não é? E talvez não se adapte muito ao nosso país. A italiana tem um caráter mais geral. E desde logo tem plasmadas determinado tipo de obrigações que vão em encontro que acabaram de dizer, como por exemplo a preocupação de dar prioridade nos concursos, não é? Ser dada prioridade às entidades que têm produtos e serviços mais acessíveis. São questões que, de facto, fazem sentido. Depois há outro tipo de questões que me parecem um pouco mais difíceis de operacionalizar e gostava de ouvir a vossa opinião. O software que se produz não é software. Sendo software, no caso de Portugal, não é? É software português, mas é software que concorre no mercado global, não é? E até que ponto depois é que nós podemos impor determinado tipo de exigências a empresas portuguesas, que é só sobre essas que temos competência, e depois elas não estão a concorrer no mesmo pé de igualdade, nomeadamente às vezes em termos de custos, não é? Porque têm que apresentar serviços que podem ter um custo acrescido, com outro tipo de empresas que não, os seus países não estão obrigadas às mesmas regras. E esta é uma questão de fundo em termos de concorrência, não é? Que temos que, enfim, temos que aprofundar. E eu também partilho aqui o que já foi dito sobre a especificidade destas questões e, portanto, enfim, nós próprios nós temos que as abordar neste momento com muita precaução e ouvir muito os especialistas para que também não façamos abordagens muito... Muito não, com alguma superficialidade, não é isso que se deseja, como é evidente. E para já ficava por aqui, passávamos então a palavra. Então, dar-vos a palavra e começava-se cá pela mesma ordem.
Ok.
Está bem?
Em relação a questões mais, digamos, políticas, eu acho que é indubitável que, tudo bem, os senhores deputados podem não estar muito a par, porque, se calhar, também, infelizmente, na Assembleia da República não haverão muitos deputados com deficiência, e eu compreendo que não estejam a par das dificuldades com que estas pessoas e também as pessoas idosas se deparam. Agora, focadas que foram as questões, eu penso que todos, e como bem disseram, há consenso, percebe-se o problema e também acho que todos reconhecem que as necessidades de que aqui falamos existem. Portanto, parece-me que é inequívoca a necessidade de fazer alguma coisa nesta matéria. Eu sou jurista e, portanto, sei que muitas vezes fazem muitas leis e, se calhar, não seria, idealmente, não seria necessário aqui fazer tanta legislação, porque existem os princípios, existe uma série de situações que não haveria necessidade de regular todo o tipo de situações. Agora, vamos também ser práticos. Se efetivamente isso é verdade, também é verdade que se faz legislação e por tudo e por mais alguma coisa, parece-me então que por maioria de razão se deve fazer legislação nesta área, que é extremamente importante e tem precisamente a ver com questões de princípios fundamentais de igualdade de tratamento entre os cidadãos. Portanto, eu, para mim, nem questiono a necessidade de avançarmos aqui com legislação. Obviamente que se pode assumir uma posição mais genérica. Também compreendo que para uma Assembleia da República não seja muito fácil, do ponto de vista técnico e não só jurídico, abordar com rigor, com muito pormenor, todo o tipo de situações que aqui falamos. Poderá ficar um pouco mais em aberto a definir os princípios e, se calhar, com uma dúzia de artigos conseguimos chamar a atenção para estas questões, todos eles ligados à seguridade eletrónica, portanto, todos esses artigos ligados à seguridade eletrónica e depois focando as várias áreas do ponto de vista mais geral e deixando para a legislação posterior uma maior concretização. Não vejo, isso tem sido feito com frequência e acho que, como referi, que nesta matéria ainda mais é exigível este tipo de situações. Chama a atenção que também o Código dos Contratos Públicos, que entrou em vigor há praticamente um ano, existe, salvo erro, no número 14 do artigo 49 daquele Código, uma previsão de que as normas técnicas, portanto, dos concursos, enfim, dos pedidos de serviços ou bens, devem referir expressamente que os produtos que devem candidatar-se devem possuir, sempre possível, acessibilidade para pessoas com necessidades especiais. Duvido que esta norma esteja a ser implementada. Não temos qualquer feedback disso, não me parece que vamos ter. Também é uma norma, enfim, se possível, é um bocado ampla, enfim. Mas deixo essa nota porque acho que também interessa depois a quem estiver a fazer um trabalho mais técnico. De resto, mesmo que essa norma estivesse a ser aplicada e mesmo que lhe fosse dado um caráter mais forte, nem todos os problemas seriam resolvidos porque nem tudo passa por aquisição de bens e serviços. E, portanto, eu continuo a achar que faz todo o sentido que a Assembleia se pronuncie sobre matérias tão importantes como esta. Depois, realmente, o aspecto mais prático, acho que depois fica para os técnicos e nós estamos disponíveis, com certeza, para ajudar, e já agora focando aqui as questões da doutora Paula, nós estamos a fazer estamos a tentar fazer uma compilação de legislação que existe nos outros países. Eu vou enviar um e-mail até sexta-feira com o que já conseguimos recolher, nomeadamente da EBU, que é, portanto, a União Europeia de Cegos. e que tem feito, tem sido sempre consultada pela Comissão Europeia quando quer fazer, enfim, algumas consultas sobre a seguridade. E temos outros contributos e sabemos que há países em que fizeram legislação sobre algumas destas áreas, há outros em que fizeram sobre outras, enfim, é muito disso para o avanço nesta matéria. Agora, volto a referir que Portugal tem sido realmente precursor, e não só sobre acessibilidade eletrónica para pessoas com pessoas com necessidades especiais, mas em geral nas novas tecnologias. Portanto, eu acho que não nos devemos coibir de avançar se os outros ainda não avançaram, até porque também sabemos que se calhar os outros países nem precisam de tanta legislação. Para dar um exemplo, eu sei que na Suíça não existe legislação sobre cães guia, eles não precisam disso. Todos os cães, tanto quanto sabemos, podem aceder aos locais públicos porque eles não precisam de legislação nesta matéria. Mas nós, Portugal, infelizmente, acho que precisamos. E, portanto, não seria motivo para não avançar. Quanto aos aspectos agora mais técnicos, se calhar passava aqui aos meus colegas, nomeadamente a sua questão sobre os softwares. Nós também falamos sobre isso e, portanto, passava aqui ao meu colega.
Em relação à questão que referiu dos custos, obviamente que é uma questão importante e que há sempre de ter em conta. E, obviamente, que qualquer medida que venha a ser tomada terá de ter sempre um período de adaptação, não é? Para que as entidades, os agentes económicos, possam adaptar. É assim de todo lado e, neste caso, não terá mais de ser. E, obviamente, que tem toda a importância, porque estamos num mercado único, um mercado global e, portanto, não pode ser sensível tal situação. Contudo, há aqui uma questão, embora a escola precise ter mais conhecimentos técnicos para isso, agora, a nível software, assim, realmente, pegar no software e adaptá-lo de forma a ser acessível, a mais abrangente possível, tem um conjunto de custos que, se calhar, são até razoáveis. Contudo, um software feito de raiz, havendo competências técnicas já da própria empresa a nível de competência acessível, os custos serão aproximados de fazer qualquer outro tipo de software. Cada vez é mais complicado conseguir fazer coisas acessíveis do que conseguir fazer coisas acessíveis. Isso vê-se muito na internet, às vezes é mais complicado fazer uma página acessível do que conseguir fazer uma página acessível. Uma coisa também importante é que é assim, mais tarde ou mais cedo, todos os países da Europa vão adotar legislações semelhantes. Portanto, as empresas que lançarem à frente vão estar sempre na vanguarda tecnológica e vão estar sempre em vantagem sobre as outras empresas do mercado único. E, portanto, isso será sempre médio prazo para ter uma mais-valia para as nossas empresas. Outra questão é que os grandes empresas internacionais fazem quase sempre software acessível já. Várias, Microsoft, Adobe e muitas outras, mesmo a nível de, por exemplo, a faturação, conjunto da SAP, já tem mais software acessível. Portanto, as grandes empresas nacionais fazem muito mais acessível do que em Portugal. Basta comprar software português, software estrangeiro vendido em Portugal para comparar os níveis de acessibilidade entre eles. Portanto, se eles conseguem, nós também conseguimos. Além de que, não se pode esquecer de um aspecto. Estamos a falar aqui de uma petição que abrange cerca de 20% da população. Isto é um mercado económico também. Portanto, fazer software, eu não compro um dicionário, eu não compro uma enciclopédia. Porquê? Porque eu não vou comprar porque é inacessível. Se ela for acessível, se calhar já compro. Quer dizer, ou seja, também há custos, obviamente que há, mas também há alguns proveitos económicos que se têm em conta. Agora, quantificar exatamente é complicado saber. Porque um aspecto que faria parte da nossa petição, que tem um aspecto global, que é assim, só uma maneira de resolver os problemas a médio e longo prazo, que é o quê? É de incluir nos currículos económicos, nos currículos educativos, primeiramente a nível de ensino superior, essas temáticas da acessibilidade. Porque se as pessoas, neste momento, uma parte das pessoas, um engenheiro informático sai de um curso de engenharia e não sabe, se calhar não pode falar em acessibilidade web, se calhar não pode falar em acessibilidade software. Se eles já soubessem, quando vinham cá para fora, iriam fazer software e páginas acessíveis. É natural. E, portanto, e sem qualquer tipo de custo, sem nada, não é uma coisa natural. E a médio prazo, obviamente, que terá sempre que ser por aí. Quanto ao aspecto, é realmente uma área extremamente abrangente, não é? São fácil 6 áreas bastante diferentes, Assim, a mim pessoalmente, como, quando começou com deficiência, é-me relevante que se faça uma lei quadra à cidade, ou que se altere a lei da televisão, ou do espaço físico. Quer dizer, o que importa é que as necessidades sejam os problemas sejam resolvidos. De uma maneira ou de outra, num, pronto, agora é realmente um problema pronto, técnico e legislativo pronto, que é bastante grande. Só o problema.
Ficando nesta questão também do software, eu penso que é de referir. Por exemplo, nós já beneficiámos muito de software acessível produzido por grandes empresas, nós que referiu o Daniel, como a Microsoft, a Adobe. Todas essas grandes empresas já consideram atualmente as questões de acessibilidade como um elemento de qualidade do próprio software. E, mesmo quando surgiu a legislação americana, a secção 308, onde privilegia a aquisição de software acessível por parte da administração pública americana, eles já estavam preparados já há muito tempo que faziam isso, não houve ali uma grande transformação. Essa preocupação ainda não estará assimilada por pequenas empresas que realmente poderão estar conscientes disso. Mas nós temos a vantagem de, por exemplo, em Portugal, tanto em Portugal como na maior parte já dos países da União Europeia, tivemos praticamente 10 anos de sensibilização sobre a acessibilidade à web. A acessibilidade a conteúdos web também é a acessibilidade, às vezes, a aplicações ou a software que está na própria internet. Também começaram a ser introduzidas estas matérias em algumas universidades, como eu dei o exemplo da própria Universidade de Trás-os-Montes, onde há cerca de uns 4 anos que existem até unidades curriculares sobre esta matéria. E, portanto, cada vez será mais simples as empresas adquirirem este tipo de conhecimento e estarem preparadas para responder. Portanto, eu penso que realmente em certos setores não será nada de mais logo de raiz começar a conceber software com acessibilidade e isso não se traduza num fator de desvantagem competitiva. Obviamente, se estivermos a falar já de um jogo, algo mais complicado de tornar acessível, aí sim, mas não seria essa a prioridade nesta matéria. Também gostava de referir que eu sou presidente de uma comissão técnica de normalização na área da acessibilidade às tecnologias de informação e comunicação e está sob a responsabilidade do Instituto Português da Qualidade e do Instituto de Informática e, portanto, temos um grupo de trabalho que estará disponível depois para trabalhar as questões técnicas relacionadas com esta matéria. Poderão vir a fazer parte, se calhar, de uma portaria à parte. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado Jorge Machado, que tipo de iniciativa legislativa? Eventualmente, se calhar, uma lei sobre acessibilidade eletrónica digital poderia ser bastante apropriada. É claro que setorialmente também se poderia avançar, mas aí saberão melhor do que nós se é mais complexo ou não. Por exemplo, no caso específico do software, já em tempos, até cheguei a fazer uma proposta ao Ministro da Ciência e Tecnologia para uma alteração de um decreto-lei que nós temos de 93, que é uma transposição de uma diretiva comunitária sobre as prescrições mínimas de segurança e saúde no trabalho, na utilização de equipamentos informáticos, onde não se podia acrescentar a questão da acessibilidade à questão da prevenção de riscos profissionais na utilização de material informático. Até porque há uma certa combinação, ou seja, se eu tiver um software que possa usar um ampliador de ecrã e ter um melhor contraste, também estarei a evitar, se calhar, problemas oculares. Se for mais flexível, poder usar o rato ou o teclado, se calhar evito problemas de tendinites por esforços repetitivos. Até aí haveria uma conjugação de benefícios ou associar a acessibilidade à prevenção de riscos profissionais na utilização de equipamento informático num local de trabalho. Portanto, a minha opinião é que se calhar seria mais simples uma lei sobre a acessibilidade eletrónica, como há a lei, o decreto-lei sobre a acessibilidade aos edifícios e à via pública, e mais tarde se calhar avançar-se para uma lei quadro que conjugue ambas. Por exemplo, no Brasil, de facto, eles incluem a acessibilidade física, os transportes e o acesso à informação e comunicação, tudo só numa lei de acessibilidade.
Obrigada pelos esclarecimentos que prestaram. Eu não sei se mais algum dos deputados quer colocar alguma questão. Sendo assim, agradecia mais uma vez a vossa disponibilidade e solicitava que fizessem chegar então à Comissão a documentação que consideram relevante para esta área. O Sr. Engenheiro Francisco Godinho referiu já ter alguns documentos importantes e estudos, não é? Que a Universidade de Trás-os-Montes já tem. A nível europeu, não é?
Claro. Sim, há um levantamento das várias iniciativas legislativas e até possíveis ações legislativas da própria Comissão Europeia do Lenho tem. Portanto, esses são documentos relativamente recentes, do ano de 2008. O registro está disponível na internet e com a eletrónica posso enviar.
Sem prejuízo, como é evidente, da pesquisa que a própria Assembleia e os serviços também irão fazer, como é evidente, mas. Já têm os documentos disponíveis, por uma questão de rapidez, como é evidente, eu pedia-vos que nos fizessem chegar, porque é um contributo muito valioso e, sobretudo, seletivo, porque já têm esse trabalho feito de identificação do que é mais ou menos relevante. Também nos deram aqui nota, não só da existência dessa comissão, de que é presidente, mas também temos já identificadas outras entidades. É importante ouvir sobre esta matéria e, por isso, vamos prosseguir com as audições a especialistas e a entidades, empresas e não só, que sejam fundamentais para esta área. E agradecemos a vossa disponibilidade para se manterem em contacto, porque certamente vai ser importante este canal aberto. Para também convosco podermos aferir de alguma forma aquilo que nós estamos a equacionar, uma vez que disputaram esta iniciativa. Agradecia mais uma vez a vossa disponibilidade em nome da Comissão.
Só uma questão.
Não, com certeza.
A minha dúvida é se esta iniciativa dá tempo para poder implementar, uma vez que estamos quase a terminar. Teremos 2 meses, não sei se isto poderá continuar na próxima legislatura ou não.
Eu faço a complexidade desta matéria e gostava de dar uma resposta objetiva. Não o posso fazer por uma questão de honestidade, como é evidente, porque a matéria é complexa. Mas, daquilo que eu tenho conhecimento, as petições são das poucas iniciativas que não caem. E, portanto, a nossa preocupação foi precisamente iniciar este trabalho nesta sessão legislativa para avançarmos o mais possível, como é evidente, se possível produzir ou não alguma coisa nesta área. Não poderei nunca assumir esse compromisso, sou pena, enfim, de estar aqui a criar uma situação que não iríamos cumprir, mas, pelo menos, fique todo o trabalho feito para que o mais breve possível a Assembleia da República esteja em condições com estes deputados, com outros deputados, mas avançar nesta área, porque foi claro, não só para a Partido Socialista, mas como para todos os grupos parlamentares, que era uma matéria que a Assembleia, de maneira nenhuma, podia deixar cair, não só pela tradição que tem, mas pela aquilo que está em causa.
Só dar uma nota que é assim, o trabalho não se perde, ou seja, portanto, o trabalho feito fica nos serviços da Assembleia da República e com estes deputados ou com outros deputados, o trabalho que foi feito até agora, ou seja, isto não tem reset, não começa do zero outra vez, portanto, o trabalho que está feito, tudo o que se puder fazer, o mais depressa possível,
é ótimo. Se temos de esperar ainda muito tempo ou não? Infelizmente, isto deu entrada já em 2007 e sabemos todos que não é um processo célebre, não é?
Deixa-me só dar-vos uma nota para se vos tranquiliza. A prova de que esta matéria está na preocupação de todos os deputados é que mesmo dando tendo a entrada em 2007 ela não caiu. Lentamente, é certo. Mas o que é facto é que nós temos mantido este compromisso e podíamos, enfim, de alguma forma, se calhar ter interrompido este trabalho, até na própria discussão da iniciativa, da petição, mas não, nós não baixámos guardas e estamos claramente comprometidos em levar este trabalho a bom termo.